Bom dia. Bem, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É um prazer poder conversar com a imprensa local e também de fora. Quero dizer que tivemos uma reunião com todas as forças que estão operando na recaptura dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Foi uma reunião extremamente produtiva, em que nós ingressamos nos vários detalhes da operação. A operação, a meu juízo, a juízo do ministro da Justiça e da Segurança Pública, é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito. Nós temos indícios fortes da presença dos dois fugitivos na região. Nesse perímetro que se concentra ou circula a Penitenciária Federal de Mossoró e Baraúna, nós temos hoje uma convicção de que os fugitivos se encontram aqui dentro ainda. Tivemos um indício muito forte representado pela visualização. No dia 2 de março, eles foram avistados, com certeza. Essa visualização foi confirmada pelas forças de segurança e pelos moradores locais. E no dia 12, que é uma data muito recente, 12 de março, houve um rastreamento positivo que foi feito a partir da constatação de que cães de uma determinada casa ficaram bastante agitados, latiram bastante. As forças de segurança foram ao local com cães altamente treinados e esses cães confirmaram a presença, portanto, recente dos dois fugitivos. Isso significa, diante destas informações que nós recebemos, que nós vamos manter a operação da forma como ela está sendo levada. Há uma integração muito positiva e diria até inusitada de forças distintas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil de vários estados, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Paraíba, estão trabalhando com suas forças especiais. Nós temos a inteligência da Polícia Federal trabalhando intensamente e a inteligência de outras forças. Nós estamos trabalhando em duas linhas desde o começo, uma linha investigativa, uma linha que envolve, enfim, sobretudo, ações de inteligência. A partir desta linha investigativa, nós já efetuamos 7 prisões de pessoas que são suspeitas de colaborarem com os fugitivos. Apreendemos 2 veículos, temos algumas outras ações previstas e com autorizações judiciais já, que nós não podemos ainda revelar em detalhes, que estão sendo desenvolvidas, de maneira que nós estamos, digamos assim, otimistas no sentido de que os fugitivos se encontram ainda no local, não conseguiram se evadir para outros estados, e por isso é que essa mobilização continua e continuará ainda por um certo tempo. Nós temos aproximadamente 500 pessoas envolvidas na busca dos fugitivos, e aí eu quero me reportar à segunda vertente da nossa ação, a primeira ação investigativa, que é feita fundamentalmente pela Polícia Federal, e a outra é a persecutória, em campo, que é muito intensa e está sendo levada a cabo com muita energia e, diria, enfim, com até entusiasmo por parte das forças envolvidas. Então, essas duas vertentes estão sendo mantidas e serão mantidas. E esta equipe de cerca de 500 pessoas que envolvem as diferentes forças às quais eu me reportei e que se revezam trabalhando de noite e de dia e que fazem reuniões permanentes pela manhã e à tarde para avaliação dos resultados e para o planejamento das operações, será mantida e, sobretudo, será mantida esta mobilização em razão da proteção da população local, porque, afinal de contas, nós temos dois fugitivos, dois criminosos de alta periculosidade, e é justo, é correto que nós, além dos esforços da recaptura, nós envidemos todos os esforços e a nossa energia para a proteção da população local. Isso está sendo feito, a meu ver, de forma também bastante eficiente. A polícia, as diferentes forças estão muito presentes e está dando essa segurança para a população local, até para que ela nos informe do paradeiro desses dois fugitivos. Então, era esta a mensagem que eu tinha a transmitir para as senhoras e os senhores. Esta é a razão pela qual eu me desloquei de Brasília até aqui, para avaliar pessoalmente, enfim, a situação, in loco, como é que estão as operações. Eu sairei daqui, vou sobrevoar também com o helicóptero a região, para também fazer uma avaliação do alto e avaliar esse perímetro onde estão sendo feitas as buscas. E isto é que nós tínhamos que comunicar, então, à população, que será informada através desta eficiente e profissional imprensa. Tá bem, vamos aguardar. Responderei algumas questões, se forem...
Podemos começar.
Aqui.
Bruno, se apresenta, por favor, e fala o veículo.
Vinícius, eu sou da TV Globo, nós estamos aqui no Lagoa Bonita. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Muitas perguntas o senhor já respondeu aqui.
Pois não.
Mas eu estava aqui também quando o senhor veio no dia 18, e a gente também soube de alguns policiais que eles não teriam uma grande participação no Comando Vermelho, esses dois homens que escaparam.
Sim.
Qual está sendo, talvez, a principal dificuldade? Esse esconderijo na casa desses agricultores é uma proteção para esses agricultores? Porque, por muitas vezes, nós estamos lá direto, mais de 10 horas a gente fica lá em sítios de Guaraúna, e a gente vê que vocês fazem um cerco, mas, de fato, não há esse êxito na recaptura desses homens.
Bom, realmente, ao que consta, eles são uma dissidência do Comando Vermelho, não é? Porque nós sabemos que essas facções todas têm dissidências internas, mas, não obstante esse fato, uma convicção que as forças de segurança e os investigadores têm é que eles estão recebendo, sim, apoio externo. E essa é uma das razões pelas quais eles têm, digamos assim, escapado desse cerco que tem sido feito. Então, mais do que uma intimidação, é possível que alguns moradores tenham sido intimidados, algumas casas invadidas e os moradores ameaçados, mas as notícias que temos agora, as informações a partir do trabalho investigativo e que resultou nas 7 prisões, exatamente esta, que eles estão, sim, recebendo ajuda de fora, ajuda externa. E isso é que explica o relativo êxito que eles têm ao escapar deste cerco. Eles estão sendo, digamos assim, apoiados com roupas, com alimentos, e agora, especialmente, estão numa região onde existem muitos pomares, muitas plantações de frutas, sobretudo bananeiras, que facilita a alimentação dessas pessoas. Estão se aproximando de uma área, já estavam, mas estão numa área de uma mata muito densa, onde existe facilidade para que eles se escondam, cheio de grutas, perto de um parque, de uma reserva, né, florestal. Enfim, são as dificuldades naturais, digamos assim, da persecução que está se fazendo contra esses dois fugitivos, não só pelas características da flora da região, né? Tem uma parte de caatinga também, onde as próprias forças de segurança têm dificuldade para ingressar e capturar, mas também pela extensão da área e pela facilidade que eles têm hoje de encontrar alimentos.
Ministro, eu sou Roberta Trindade, TV Tropical Record. Bom, eu queria que você falasse para a gente qual é o resultado prático da Força-Tarefa nessa missão de prender os foragidos, já que amanhã a gente completa 30 dias e ainda não houve essa prisão tão esperada, não só pela imprensa, mas pelo todo o Brasil, né, por todo o Brasil e por essa população que sofre com o medo desses fugitivos em Baraúna?
É uma boa pergunta. Eu vou lhe dizer, o resultado prático, a meu ver, e que é muito positivo, é o fato de que eles não conseguiram escapar deste perímetro, que eles estão cercados, até o momento estão cercados. Porque se não fosse a eficiência das forças de segurança, já teriam se evadido, estariam em outro estado e talvez a muitas centenas ou milhares de quilômetros do local. Então, a convicção que nós temos até o momento, por isso é que fizemos essa reunião, e essa é a razão pela qual vamos manter essa mobilização, exatamente este fato que eu considero positivo. Embora não tenham sido recapturados, eles se mantêm nesse perímetro, vamos assim dizer, original. É claro que é um perímetro bastante amplo, com vários quilômetros. Inclusive, tive a informação agora de que eles não se movimentaram num espaço tão dilargado somente a pé. Eles foram transportados por veículos também, revelando que tiveram apoio externo, e essa é a razão pela qual também dois veículos foram apreendidos pela polícia.
Elisângela Moura, 95 FM. Ministro, tinha informação, especulações de que o Ministério da Justiça poderia aumentar o valor da recompensa para quem desse informações concretas a respeito dos dois fugitivos. Essas informações procedem?
Não, nós não estamos cogitando disso até o momento. Quer dizer, existe um telefone onde a população pode anonimamente trazer algum informe que possa colaborar para a localização desses dois fugitivos, mas lembrando sempre que a somatória desses dois valores representa um numerário bastante elevado, enfim, para os padrões de renda nacional.
Ministro, Amanda Mello, para a InterTV, TV Globo. Vocês fizeram alguma avaliação sobre o valor que foi gasto até agora com essa operação, todo esse aparato, né, das forças que estão trabalhando aqui? E também há alguma expectativa de mudança de estratégia, né, já que vocês falam que foi observado que talvez eles estivessem recebendo auxílio da população, até com medo, né, já que se trata de dois criminosos. Alguma mudança de estratégia para tentar chegar ao êxito da operação que seria realmente...
Olha, a estratégia vai ser mantida e ela está sendo aperfeiçoada no sentido de que a parte de investigação ela é extremamente sofisticada e está chegando a conclusões que estão nos auxiliando, não apenas no sentido de termos uma ideia aproximada de onde estão os fugitivos, mas também nós estamos localizando toda a rede de apoio. Esse é o resultado da investigação que está sendo feita, especialmente pela Polícia Federal. É claro que nós temos uma ideia do custo dessa operação, que é um custo elevado, mas é um custo que me parece necessário, que o Estado precisa arcar com esse custo, não apenas para a recuperação, a recaptura de dois fugitivos perigosos, que pertencem a organizações, enfim, criminosas, ao crime organizado, mas também, insisto nesse aspecto, porque nós não podemos deixar a população local desamparada. Então, isso justifica o número de agentes de segurança que estão presentes aqui. Enquanto esse risco não se dissipar, nós vamos manter, enfim, esse efetivo.
Ministro Isaías Santos, da RTC de Mossoró, quando o senhor chega aqui, né, pela primeira vez, o senhor falou que estava tentando resolver o problema na falha da segurança do lado presídio.
Sim.
Esse problema já foi resolvido e também a outra questão é se as investigações já mostraram que houve concretamente essa ajuda interna para que eles conseguissem fugir, porque o senhor disse que acreditava, né, que poderia ter havido essa ajuda, mas já dá para a gente oficializar o fato dessa ajuda?
Olha, nós não temos, as investigações ainda não terminaram, acabamos de discutir essa questão, são criminosos que têm uma certa, vamos dizer, uma certa técnica, não é, de tentar fugas de presídio, tanto é que eles estavam em Mossoró porque eles foram removidos da prisão do Acre e um deles de Catanduva, exatamente porque tentaram fugas, tentaram rebeliões. Então, eles realmente, tendo em conta até uma certa fragilidade estrutural da penitenciária de Mossoró, eles conseguiram, enfim, romper as barreiras todas que existiam. Mas, é claro, com um trabalho relativamente sofisticado, usaram ferros de construção e se valeram, talvez, de ferramentas que eram utilizadas na reforma da própria prisão. Mas isso ainda está sendo investigado. Com relação às providências tomadas, nós tomamos muitas providências desde o primeiro dia. Primeiro, afastamos toda a direção da prisão. Nós estamos fazendo uma correição. Nós retomamos ou aperfeiçoamos ou tornamos mais rígidos os protocolos que são normalmente levados a efeito nas prisões federais. Revistas diárias foram intensificadas. Já determinamos a compra de videocâmeras, sensores de presença e sensores térmicos. Nós estamos construindo uma muralha na prisão federal de Porto Velho. Vamos iniciar a muralha aqui em Mossoró. Já temos uma muralha na prisão, na penitenciária de Brasília. E vamos fazer também muralhas nas outras duas penitenciárias restantes. Em todo o sistema prisional federal foram canceladas as visitas, os banhos de sol, pelo menos temporariamente, até que as coisas se esclarecessem. Claro, respeitados, isso é muito importante que se diga, os direitos fundamentais dos detidos, porque, afinal de contas, são pessoas humanas e devem ser tratadas com respeito que merecem, mas todas as medidas de segurança interna nas prisões federais foram intensificadas e elas estão sendo praticamente renovadas. Os pontos frágeis estão sendo corrigidos, os locais onde existem, por exemplo, paredes de alvenaria que possam eventualmente facilitar a fuga, estão sendo reforçados, não só com concreto, como também com barras de ferro e outros instrumentos de contenção. Nós estamos aumentando o contingente também dos policiais penais federais. Fizemos um concurso recente em que cerca de 64, 65 novos agentes estão sendo recrutados, incorporados ao serviço público. Grande parte deles está vindo aqui para Mossoró. Portanto, as medidas...
Já tem quantos?
Estão, já tem uma grande parte. Quem é que pode me informar que está na...
73, mas
que estão vindo para cá. E outra coisa muito importante, vocês noticiaram, nós fizemos o rodízio dos presos, né? 24 presos foram transferidos para outras prisões federais, não apenas em razão do acontecimento, né, infeliz, o infausto que nós vivemos, da fuga desses dois presos, mas também porque isso é rotina mesmo, né? Então, nós, rotineiramente, fazemos rodízio dos presos para que eles não possam organizar uma eventual fuga.
Ministro, o Ayrton Freire, da Rede Globo, também, quando da vinda da Força Nacional, a gente estava tentando, com a Força Nacional, 600 agentes. Hoje, o senhor falou de 500. Não sei se houve uma redução, que eu confirmar isso.
Não, nós mandamos cerca de 100 agentes da Força Nacional aqui, com veículos.
Já fechando os 500.
Exatamente.
E a pergunta efetiva, hoje nós tivemos uma intensa movimentação em Baraúna. Eu queria saber se tem a ver também com essa força-tarefa e no que resultou.
Isso, eu vou passar a pergunta, talvez, aqui para alguém, algum dos presentes, mas o que eu quero dizer é que, além das forças, dessa força, digamos assim, representada pelos agentes, né, de segurança, nós temos equipamentos aqui trabalhando, enfim, aplicados nessa busca. Temos 3 helicópteros, temos drones, sensores térmicos. Eu, com relação a Baraúna,
posso falar?
Pode, diga aí, doutor Gustavo.
Bom dia. Bom dia. Bom, tem sim a ver, essa movimentação ela decorre da reorientação das nossas equipes no terreno e todas as forças envolvidas a partir dos indícios colhidos nas últimas horas.
Resultou em prisão?
Ainda não.
Obrigado.
Tá bom?
Mais alguém?
É, outra. Sentindo falta do valor, que o senhor acabou me falando.
Não, os valores são variáveis, porque cada força envolvida tem um orçamento. Inclusive os estados que estão colaborando aqui, o estado do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, eles, Pernambuco, eles arcam com esses custos. Quer dizer, aqui nós estamos tendo um exemplo de como está sendo levado a efeito uma operação interfederativa muito bem sucedida. Quer dizer, uma cooperação de estados que estão preocupados com a segurança pública da região, que estão colaborando com o governo federal. É claro que são valores que nós temos que apurar ainda, mas são valores que fazem parte do orçamento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do próprio Ministério da Justiça, e que estão no orçamento, e esses valores são para serem utilizados mesmo nessas ocasiões. É para isso que existe o orçamento. A segurança pública ela não é algo barato, é algo que tem um custo. Enfim, e a população precisa compreender que, enfim, não existe segurança pública, e sobretudo em situações de emergência, em que o custo não fique relativamente elevado.
Ministro, acho que a gente tem só três finais, pode ser?
Yara Nóbrega, da afiliada Globo. Ministro, o senhor falou aí da questão do raio. Pode atualizar em que raio está? E se vocês acreditam de um possível segundo esconderijo para esses foragidos? E também se vai ter a ajuda de mais cães farejadores e também vai ter um aumento do efetivo para vir para cá ajudando já a quantidade de policiais que estão atuando?
Pois
muita
não.
Pergunta,
olha,
né?
Não, eu entendi perfeitamente. O que eu quero dizer é o seguinte, o perímetro é bastante extenso, o perímetro é variável, nós não queremos dar um número, embora saibamos, tenhamos números aproximados, quantos quilômetros quadrados são, mas esta é uma informação relativamente reservada. O que eu disse no início é que nós temos uma convicção baseada em indícios. Indícios não são provas, mas são indícios, são, enfim, impressões concretas que as equipes têm de que eles estão nessa região, que está entre Baraúna e a penitenciária de Mossoró. A decisão de aumentar ou diminuir o número de cães farejadores depende de cada uma das equipes. Né? Dependendo da necessidade, eles certamente aumentam o efetivo, diminuem o efetivo, trazem mais equipamentos e mais cachorros, mais cães farejadores.
O senhor falou em operação bem sucedida, em êxito, mas a impressão que a população tem é que é uma operação fracassada. Fecham só um mês também, né? Porque eles fugiram e eles vão ficar recapturados. Que resposta o senhor daria para a população?
Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, os exemplos que nós temos nacionais e internacionais, semelhantes a esses, em que algum detento escapa de uma penitenciária, dificilmente a recaptura se dá em menos de um mês, ou às vezes até mais. Portanto, é um prazo que nós estamos considerando razoável, inclusive tendo em conta os indícios concretos de que eles se encontram ainda dentro desse perímetro. E o que eu quero dizer é que a operação foi bem sucedida no sentido de que nós conseguimos mantê-los dentro desse perímetro. Seria mal sucedida, ou enfim, seria um fracasso relativo, diria eu, se eles se evadissem e fossem para outro estado. Então, as forças de segurança tiveram a competência de mantê-los encurralados nessa região.
Bom dia, ministro. Arthur Alves, Telecab. Com quase um mês completado da fuga, as forças de segurança ainda trabalham com a possibilidade dos dois fugitivos ainda estarem andando juntos?
Não, nós não temos essa certeza, mas o que eu posso dizer, talvez alguém pode confirmar isso, que a visualização que foi feita no dia 3, não é? Foi exatamente no sentido de que dois indivíduos com as características dos fugitivos foram avistados. Portanto, a última visualização que nós tivemos dos fugitivos é que eles estavam em dupla.
Ministro, por favor.
A última, gente.
A gente tem conversado com alguns investigadores, disse que assim, o senhor mesmo falou da outra vez, que isso seria uma mudança, um novo marco no Brasil.
Sim.
Da integração das polícias. E,
certo.
De fato, a gente está vendo isso aqui. Sobre essa investigação, existe também um bom êxito quando vocês conseguem identificar pessoas do Comando Vermelho por meio de interceptações que participam dessa estrutura, talvez, de resgate ou essa comunicação que há entre as pessoas, entre esses presos e até a comunicação dentro de alguns presídios?
Olha, você tocou num assunto que me parece da mais alta importância. Um dos bônus, um dos dividendos dessa operação foi justamente identificar elementos dessa organização criminosa que está colaborando. Alguns, inclusive, em outros estados, como a doutora Clarice, inclusive, me informou. Quer dizer, isto é fruto da colaboração não só de agentes da Polícia Federal de outros estados, mas também das forças de segurança. Isso está indicando de que existe uma integração das forças de segurança nos distintos níveis, no nível federal, estadual, inclusive fui informado, e essa é uma informação positiva, que a própria Guarda Municipal está participando das operações. Então, é uma integração inédita, desejável num estado federal como o nosso. O futuro da segurança pública no Brasil, e esse é um esforço que o Ministério da Justiça vai fazer, é no sentido de uma crescente integração das forças de segurança que trabalham nos três níveis político-administrativo da Federação, União, Estados e Municípios, sobretudo na troca de dados de inteligência. Obrigado.
Obrigado.
Gente, prestem atenção aqui, ó. Para quem tem essa informação, o ministro vai fazer um sobrevoo agora. Ele vai sair. Vocês vão conseguir só ficar com o carro.